Declaro aberta a 52ª sessão ordinária, cumprimentando os colegas vereadores, colegas de mesa, vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, presidente do Partido Progressista, Nemeco, as meninas do Conselho Tutelar, que nos brindam mais uma vez com as suas presenças, o Dalôngaro e o seu discípulo Arthur, o vereador, sempre vereador, Vanderlei Cassol, não, né, como suplente, mas sempre participando das nossas reuniões, Alberto Santos, suplente de vereador, que estará assumindo a partir de algumas sessões aí, já vai estar conosco também. Enfim, cumprimento a todos vocês, em especial também aos nossos seguidores a partir pela internet, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Palma, Busato, que está em Goiás e está assistindo a nossa sessão. Muito obrigado a todos vocês. E a seguir, passamos à discussão da ata da 51ª sessão ordinária. Em discussão, vereador Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli Pereira.
Aprovo.
Vereador Paulo Fernando Quilotti. Aprovo. Vereador Paulo Pio Soldeira.
Aprovo.
Vereador Erli Edino Barbieri.
Aprovo.
Vereador Elcindo Cherobini.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Vereadora Mirelle Eckert. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, as pessoas que estão presentes nessa sessão e os nossos internautas. Passamos então à leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Dona Francisca, a Administração Municipal tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de abertura da 37ª semana do município a realizar-se às 8h30, no dia 14 de julho, no Ginásio de Esportes da Escola Estadual de Ensino Médio Maria Ilha Baixa. Para a solenidade da abertura da 32ª Exposição Feira Agroindustrial de Artesanatos e Produtos Coloniais, a realizar-se às 19 horas do dia 19 de julho, no Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessel, em Dona Francisca. A 32ª Exposição ocorre durante a 37ª Semana do Município, de 13 a 21 de julho de 2019. E, portanto, esse convite é extensivo a todas as demais autoridades que se concentram nesta semana de festividades alusivas aos 54 anos de emancipação político-administrativa de Dona Francisca. Atenciosamente, Prefeito Municipal Daléo Dallanora, ao excelentíssimo presidente desta casa, Ubirajá Falcão da Rocha. Ofício da senhora Mirelle Eckert, vereadora, primeira suplente da bancada do PT, ao senhor presidente desta casa. Senhor presidente, eu, Mirelle Eckert, primeira suplente de vereadora da coligação PT-PDT desta cidade, Venho comunicar que renuncio à vaga disponibilizada na Câmara de Vereadores a partir do dia 15 de julho. Sendo assim, solicita que seja convocado o segundo suplente para assumir a vaga. Faxinaldo Soturno, 10 de julho de 2019. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal de Faxinaldo Soturno, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher, ao senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Ubirajá Falcão da Rocha. Faxinaldo Soturno, 28 de junho de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 202 do Regimento Interno desta Casa, mais um prazo de 15 dias para a resposta do pedido de informação solicitado e aprovado na sessão do dia 11 de junho de 2019. Com a atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, prefeito municipal. Ofício da Administração Municipal, número 119, de 3 de julho de 2019. Senhor prefeito municipal, ao senhor presidente do Legislativo. Senhor presidente, ao ensejo deste cumprimento, Vossa Excelência, aos nobres vereadores, ao tempo em que encaminho para análise e aprovação o projeto de lei número 036 de 2019 para a inclusão na pauta da próxima sessão, contando com a vossa atenção e dos nobres vereadores. Eram estas as nossas correspondências recebidas. Passaremos então agora à leitura das correspondências expedidas. Ofício número 037, de 25 de junho de 2019, da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinaldo Soturno, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Clóvis Alberto Montanher. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 25 de junho do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. A resolução número 006 de 2019, de 12 de junho, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da Câmara de Vereadores de Faxinaldo Soturno, de que trata a lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a ouvidoria do Poder Legislativo, que foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 035, de 18 de junho de 2019, que altera o anexo 1º da lei número 2.299, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores, aprovado por unanimidade. Comunicamos que a data da próxima sessão ordinária será dia 9 de julho de 2019, às 19 horas. Sala das sessões, 25 de junho de 2019. Eram estas, senhor presidente, as nossas correspondências.
A seguir, passamos ao período das comunicações, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra por 10 minutos regimentais. Chamamos o vereador Nestor Sardi Sartori. Abre o seu espaço, não usa a palavra na noite de hoje. Passamos a palavra à vereadora Lisandra Locatelli Pereira.
Não farei uso da palavra, senhor presidente.
Vereador Paulo Fernando Quilotti.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, toda a mesa diretora, demais colegas vereadores, todas as pessoas que já foram nominadas pelo presidente, e em nome das conselheiras eu cumprimento todas as pessoas que estão nessa sessão aqui de hoje à noite. e presidente, também as pessoas que estão nos assistindo via internet, é um prazer enorme que várias pessoas, inclusive foi citado aqui, né, Falcão, presidente, que o vereador Busato estaria em outro estado e está nos assistindo nesta noite. Depois de 2 meses afastado aqui, em que eu tive a oportunidade de ceder meu espaço para o vereador Vanderlei Cassol, a gente não, como diz, não deixou de trabalhar, de buscar recursos para o nosso município. E ontem tivemos a satisfação da notícia de que Faxinal, naquele projeto que estava cadastrado no Ministério da Agricultura, para aquisição de uma escavadeira hidráulica, o processo chegou até o ponto em que faltava justamente a liberação do recurso financeiro. Eu acionei o deputado Afonso Ram, que várias vezes esteve no Ministério da Agricultura e lá conseguiu a liberação desse dinheiro ontem, e já inclusive me mandou ontem mesmo o pagamento, né, através da ordem bancária. Então já se encontra nos cofres da prefeitura o valor de R$430 mil para aquisição dessa escavadeira, que confesso que isso aí começou em 2017 e depois veio para 2018, aí sim com uma interferência enorme. E aqui eu quero agradecer o Oscar e o Telmo, que são dois empreendedores do agronegócio em outros estados, que são aqui de São dos Anjos e que nos ajudaram bastante para que essa escavadeira viesse até Faxinal Soturno. Que, falando com o secretário de administração, certamente até semana que vem ela já esteja nos pátios, no pátio do parque de obras. Então fica aqui meu agradecimento. Eles, na condição de amigo pessoal do ministro Blairo Maggi, é que saiu esta aprovação desse projeto. E espero daqui mais uns dias trazer também mais notícias boas para o nosso município. Inclusive, já o projeto já foi cadastrado, já está no Ministério do Desenvolvimento Regional, de calçamentos de 3 ruas aqui de Faxinal Soturno. E espero que também, através do deputado Afonso, a gente consiga a liberação desse recurso para implantar essas 3 ruas que foram incluídas no projeto. A gente anda na cidade, a gente vê algumas coisas que realmente acontecem e chateiam a gente. Eu digo a vocês que a administração, às vezes, ela é criticada, ela é por não fazer determinadas coisas, mas às vezes até as próprias pessoas da cidade fazem de tudo para que isso não aconteça. Eu estou falando aqui, presidente, de denúncias que estão acontecendo, inúmeras denúncias, justamente prejudicando aquele agricultor que está lá na Formosa, aquele agricultor que está lá na Saxônia, porque estão seguidamente ligando para a Brigada Militar, denunciando retirada de materiais. Então, assim, ó, ao invés de ajudar, eles pensam que estão ajudando, na verdade estão prejudicando toda uma comunidade, porque se o proprietário autoriza a retirada do material dentro da sua propriedade, é porque aquele material não vai além de beneficiá-lo com acesso melhor das máquinas, esse material vai ser benéfico para nossas estradas. E aí que eu entro na questão da denúncia. Tem gente de dentro denunciando que estão sabendo até que a licença está vencida. É impressionante esse tipo de mesquinharia que atrapalhe uma administração. Infelizmente, está acontecendo isso no nosso município. E eu, como vereador de situação, não posso ficar calado a esse tipo de coisa. Não estou aqui questionando da validade da denúncia. Eu quero dizer que, falando com o engenheiro que lhe faz as liberações, nunca, todas as vezes que a Brigada Militar veio aqui, nunca encontraram irregularidade, mas tem sempre gente denunciando, atrapalhando exatamente o desenvolvimento do nosso município. Em relação, e quero me desculpar pela minha, meu tom de voz, eu acho que realmente isso aí atrapalha e muito o que está acontecendo com as nossas estradas, que tem gente que reclama de estrada, mas na hora de ajudar atrapalha. E voltando ao assunto, isso nada mais é, pessoal, nada mais é do que a indústria da multa. Se eu tenho lá uma pedreira, e aquela pedreira vai servir para minhas estradas, e eu autorizo a prefeitura a retirar aquele material e não está liberado, eu sou multado. Agora, no momento que eu vou lá, pago, né, eu pago, eu posso tirar o que eu quiser. Então, exatamente nada mais é do que cobrar. Cobrança da liberação do faltou a palavra. Mas é exatamente isso. Se eu pago, eu posso retirar tudo que eu quiser. Agora, no momento que eu pagar e tirar uma pedra, eu sou notificado, e aí é o que está acontecendo hoje. Várias vezes, já duas denúncias, uma ali na Formosa e outra na Saxônia. Portanto, fica aqui meu protesto, até a pessoa que de repente está fazendo isso, está me assistindo ou não, mas fica aqui a minha indignação em relação a esse tipo de comportamento de pessoas que estão aqui, nada mais do que para prejudicar. Me acalmando agora, eu vou falar dos projetos, e aqui eu rogo a minha admiração por todas as profissionais, né, das conselheiras tutelares. Não é de hoje, não é de, é de tempos atrás, que eu respeito muito e sou parceiro nesse trabalho de vocês. Lá atrás, ainda na época do prefeito Clóvis, através de um pedido da eu me lembro que foi da Catarina e da Vilma, para que eu conseguisse um carro para o Conselho Tutelar. E elas fizeram o ofício, eu encaminhei o ofício ao superintendente da Polícia Federal, né, doutor Gasparetto, que prontamente nos atendeu em relação. No governo passado, do governo Volley, também consegui mais dois veículos, um para os bombeiros e esse carro que está aqui, esse Voyage, também para o Conselho Tutelar. Agora, já está praticamente certo, já foi aprovado, só falta o cadastramento da nossa prefeitura junto ao Ministério dos Direitos Humanos para que aquele kit, né, tão esperado venha. Tomara que ainda neste ano, mas está totalmente certo de que o município será contemplado com o kit, né, através da emenda do deputado Afonso. E em relação ao projeto de vocês, que hoje está vindo para essa casa e será certamente aprovado, eu me lembro que nós fizemos uma reunião aqui e eu disse que aquele era o momento de vocês buscar uma melhoria em relação ao vencimento dos conselheiros do município de Faxinal Sul. E aconteceu, felizmente, o prefeito foi sensível ao pedido de vocês. Inclusive, ontem eu falei com ele em relação, e ele disse que encaminharia este projeto com uma alteração no padrão, tirando do padrão 6 e colocando um vencimento específico de R$ 1.400. E eu disse: prefeito, não pode ser R$ 1.500. E ele me deu uma explicação que iria aumentar em 45% os encargos sociais e outras explicações que ele me deu. E hoje eram quase meio-dia, eu estava saindo da prefeitura e perguntei para o Iramir se ele tinha encaminhado a mensagem retificativa. Ele disse que que não, que ia mandar de tarde. Eu falei, Miramir, à tarde não vai ter expediente na Câmara, porque hoje tem sessão. E eu mesmo trouxe o projeto para pro Thiago. E a minha surpresa, quando eu olho, o valor é R$ 1.450,00. Não é mais R$ 1.400,00. E não é R$ 1.500,00 que eu pedi, mas é R$ 1.450,00. Eu acho que nós, todos os vereadores aqui, estamos de parabéns, porque conseguimos, né, junto ao presidente também, que se demonstrou favorável em não colocar em pauta logo que o projeto veio, em função disso, essa melhoria que foi, eu acho que foi bastante significativa. Não vai ter mais aqueles penduricalhos irregulares que eram pagos. E então, eu acho que todos nós sairemos satisfeitos com essa flexibilização que o prefeito municipal e essa atenção que ele teve com todas vocês. Nos demais projetos, eu sou também favorável a todos eles. Eu não estava aqui, mas agora há um acordo que os projetos que vêm ficam em análise para a próxima sessão serem colocados em votação. E também mais uma notícia boa, que no dia 16 agora vai sair a licitação do asfalto, para a conclusão do asfalto. Então, esperamos que a empresa que vai ganhar, seja, como se diz, que tenha competência e disponibilidade e estrutura para fazer esse asfalto, porque a gente vê por aí empresas que iniciam obras, é o caso da nossa 348, e não tem estrutura para levar em frente essa tão esperada obra, que eu acho que vai ser uma das grandes obras do nosso município, que vai ser todo o asfaltamento da Avenida Vicente Pigato. Portanto, agora dia 16 será feita a licitação dessa obra. Presidente, tem uma outra coisa também que eu só vou comentar superficialmente, porque eu ainda não me aprofundei e vou me aprofundar. É um comentário que está saindo na cidade a respeito da doação dos terrenos para a Fiat. Há uma série de irregularidades que foram realizadas pela administração anterior. Aqueles terrenos não deveriam ser dados para a construção de empresa. Aqueles terrenos foram doados da União para o nosso município a fim de moradias. E eu sei também que agora o processo já se encontra na Advocacia Geral da União. Inclusive, foram solicitadas que encaminhassem todas as matrículas para a AGU fazer uma análise dessa doação, que, ao meu ver, foi de maneira errônea, errada. Não deveria ter sido doado naquele local. Não tenho nada contra a Fiat, muito pelo contrário. Apenas, né, a maneira como foi feita. Inclusive, também sei que a proprietária do cartório vai sofrer severas penalidades.
Devagar, vereador, que não é assim, vereador.
Eu estou com a palavra, Paulinho. Eu estou com a palavra. E não lhe dei, não concediu a parte. Na hora de você falar, você aqui vem e fala.
Só para falar o que é.
Depois você me questiona. Portanto,
vereador Paulo Tilotti,
eu fico preocupado com esse tipo de comentários que tá acontecendo na nossa cidade. Então, realmente é preocupante. É uma empresa de renome internacional que está localizada naquele ponto e que, de repente, pode sofrer alguma penalidade. Não digo ela, a empresa, porque ela é terceira de boa-fé. Ela simplesmente diz, eu estou com as matrículas aqui e os terrenos são meus. Então, esperamos que não aconteça alguma sanção administrativa em termos de pecúnia para o nosso município. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Quilote. Eu chamo o vereador Paulo Pio Soldeira.
Boa noite a todos, presidente, vereadores, colegas, público presente, já mencionado pelo presidente. Vou usar só 5 minutos, devolver os 5 a mais que o Paulo usou. Paulo, vou direto já. Não ia usar a tribuna, mas já vamos usar hoje. Eu acho que tu tem uma série de irregularidades. Isso é que tu ouve de um lado. Eu participei direto e lá não tem nenhuma irregularidade. Tudo legal. Irregularidade que tem lá, Paulo, é a União receber uma terra dos proprietários há 40 anos atrás, prometer que vai fazer um posto agropecuário e não fez merda nenhuma lá. Está lá, abandonou aquela área. Se gostam de falar história, se querem falar um pouco de história, certo? E o processo foi totalmente legal. Com a Maria Helena Dias, ela não vai sofrer sanções nenhuma, não tem problema. Ela não houve má fé nenhuma. Teve auditoria, teve tudo. Eu acho que a coisa está um pouco levada para um outro lado. Às vezes quer passar a culpa para alguém. O que, que vai acontecer de fato? A Fiat não sai de lá.
Com certeza.
Certo? Vai continuar trabalhando. E se alguém vai sofrer alguma coisa, vai ser a prefeitura. Mas por outros motivos, não por esses, que foi a série de irregularidades que tu mencionou. Acho que tem algo errado aí.
Tu já está concordando que ela vai sofrer alguma coisa?
Não, não estou concordando. Esse cara que está lá não está bem informado. Acho que tem que conversar com ele no pé da orelha. Esse tal de coronel, não sei, que está lá. Tem que falar as verdades para ele também. Então não tem irregularidade. Igual que foi feito aquele loteamento para as casas populares, 33 terrenos, certo? Foi tirada a cláusula, Paulo. Foi tirado dos 33. Igual foi tirado desses 7 terrenos que foi doado para a Fiat. A Marilena não fez irregularidade nenhuma. Ela tirou a cláusula, certo? Que eu estava falando antes. E depois a Câmara de Vereadores tornou público e doou para a Fiat. Trocou a finalidade. Agora ninguém disse fazer loteamento popular de frente para o asfalto. Vamos e vemos. Cadê o bom senso dessa gente que recebeu área de terra e não quis agora trocar? Estão criando problema. Eu acho que tem que chegar mais junto nessa gente lá que estão falando bobagem. E é o meu pensamento. E eu participei do processo do início ao fim. E lá não tem série de irregularidades, não. Eu acho que tem algo equivocado. Quanto ao projeto presidente 29, eu acho justo as classes se mobilizarem e procurar projeto da como é que é? Criança e adolescente. Se unir, procurar as reivindicações. É lamentável a gente aqui falar que tem que complementar um salário mínimo para um serviço que vocês fazem. Para mim tudo é serviço igual. Mas eu acho que é fundamental, então, vocês se unirem e conseguirem os objetivos. Ainda eu acho muito pouco, mas em função da circunstância do município, fica numa média, vamos dizer assim. Mas tinha um projeto na casa dos motoristas, Falcão, presidente, líder do governo. Eu gostaria que tu, de repente, me desse essa informação daquele projeto dos motoristas, que ia ter uma valorização dos cargos, e a gente pediu para incluir também os operadores. E os operadores, os motoristas estão cobrando que esse projeto não está vindo. Então, não sei se podia agilizar, eu também já falei pessoalmente, tu como líder do governo, acho que podia dar uma comentada lá também, para juntar os operadores e os motoristas. Porque nós estamos recebendo, o Paulo comentou, uma reta escavadeira, uma escavadeira ideal de R$450 mil, e o operador ganha R$1.000. Nós não vamos ter operador com capacidade para operar, oferecendo R$1.000 de salário para um operador, para uma máquina de 450. Nós temos que ser realistas. Os bons operadores, os que não são de faxinal, estão indo embora. Porque se por esse salário só fica quem é de faxinal. Os que vai ter que pagar aluguel não consegue sustentar. Então, acho que nós podíamos ver quanto antes esse projeto dos motoristas e operadores também, para que recebam um salário a nível não parecido que a iniciativa privada paga, mas parecido. Nestor, me solidarizo com a tua indicação. Várias vezes já falei lá, esse trocar, que é a indicação 12, que é trocar Unimed pelo IP. Várias vezes eu já falei lá dentro do executivo para trocar, nós temos vice-prefeito aqui também. O atendimento para mim é o mesmo, IP e Unimed. Hoje está ruim os dois. Só que um, tomando como base uma família de 4 pessoas, hoje na Unimed paga R$1.300. No IP é em torno de R$500, R$600. O funcionário, para ele, vai ter o mesmo atendimento. Na realidade, está recebendo um aumento de R$800, porque está deixando de descontar dele. E o atendimento é o mesmo. Para te marcar consulta com o médico, se tu tem IP e tem Unimed, é praticamente a mesma coisa. Então, Nestor, concordo contigo com a tua indicação, que disfarçando é um aumento para o funcionário também que está se dando. Paulo,
Paulinho, concede, parabenizar
concede uma parte, os Paulinho. Amigos... Oi, sim,
você consegue uma parte?
Sim.
É,
Paulinho, já que tu não me concedeu antes, mas eu te concedo. Oh. Tranquilo?
Paulinho.
Brincadeira.
É, lembra que nós, em relação ao projeto da gratificação dos motoristas, né? Eu me lembro bem claramente que eu disse, primeiro, Paulinho, vamos votar, vamos botar em votação esse projeto aqui, depois a gente consegue dos outros. E a gente parece que diz, não, combinamos que teria que ser todos beneficiados, né? Mas e aí o executivo retirou o projeto. Mas pelo menos se nós tivéssemos votado o projeto dos motoristas, acho que uns 4 meses atrás eles já estariam ganhando essa gratificação. Mas é que aí mim... a gente pensou, tipo assim, ah, vai vir para... queríamos incluir os operadores, né? Inclusive eles estavam, vieram aqui no dia da ascensão, e nós não tivemos essa, como é que se diz, essa compreensão, que se nós tivéssemos votado aquele projeto dos motoristas de caçamba, eles já estavam recebendo até hoje essa gratificação.
Eu te entendo, mas o que nós pensamos na época, que de repente nós votássemos o motorista ia demorar para vir dos operadores. E trancou os dois. Mas é difícil entender o porquê não voltar para cá. Então volta só os do motorista. Pronto. Mas foi uma pressão nossa. Porque para mim, quem sai com uma escavadeira hidráulica de 450 mil e quem sai com uma caçamba, para mim é a mesma função. Então por que uma classe diferente da outra? Vamos nivelar. Esse foi o nosso pensamento da época. Graças a Deus está saindo a escavadeira, Paulo. De 2017, é coisa do Brasil, né? 2 anos e pouco para liberar. Se não tem a conversa na orelha, não sai, né, Paulo? É coisa incrível esse Brasil. Esperamos que mude esse negócio que tem que bajular para poder liberar. Mas, graças a Deus, o único município do estado que conseguiu uma escavadeira hidráulica foi Faxinal Tuturno. Parabenizar os irmãos servos que conseguiram essa rede escavadeira para Faxinal. Beleza, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Eu sei que, muitas vezes, o impulso da hora, sangue quente, a gente... vai um pouquinho além, mas eu gostaria de pedir aos vereadores procurar manter sempre o decoro dentro desta casa. Bem, vereador Erli Dino Barbieri.
Valeu, puxão de orelha. Cumprimentar o nosso presidente, o Birajá Falcão, os demais colegas vereadores, assessor jurídico, Maneco, ex-vereador, suplente, Cassol, suplente, vereador Beto Santos, vice-prefeito, secretário da Saúde, Lourenço, que se faz presente também, as gurias do Conselho Tutelar e as demais pessoas aqui presentes. O Zanãozinho também, que está bem vestido hoje, com uma jaqueta meio friozinho, né? Suplente a vereador Zanãozinho. Se sinta à vontade. Primeiramente, quero comunicar que hoje estive na Secretaria de Obras, fazendo algum pedido ao nosso secretário de obras, Clóvis Vicente Benetti, sobre uma entrada de lavoura lá no sítio alto do Claudinei Londero, que não consegue entrar nessa lavoura dele, né? Então que fosse colocado num bueiro, tinha o bueiro, só que a chuva, a água levou esse bueiro e há muito tempo está sem trânsito lá. Também mais alguns pedidos sobre umas iluminação públicas da comunidade Sítio Alto, Sítio dos Melos. Sobre Paulinho, a cobrança dos motoristas, eu também fui cobrado pelos motoristas, só que diferente. Não sei se o meu colega vereador ouviu também, que eles me colocou, que o prefeito colocou a culpa dos vereadores, que eles não tiveram o aumento. E eu expliquei para eles que não foi os vereadores, culpa dos vereadores, porque não foi em votação o projeto. Se nós tivéssemos votado contra, aí sim era culpa dos vereadores. Mas o projeto foi retirado, devolvido ao executivo e não voltou mais. Por quê? Porque a gente tinha uma proposta diferente para dar aumento para todos os motoristas, né, no nosso parque, como você falou. É um absurdo ganhar 1.000 e poucos reais um motorista. Então esse projeto ainda não voltou na casa e não é culpa dos vereadores. Só para ficar bem claro que eu me senti, presidente, a colocar a culpa dos vereadores. Quando falou em vereadores, é todos os vereadores. Situação oposição, eu acho. Mas é mentira. Os vereadores não é culpado sobre esse aumento para os motoristas de caçamba. Também sobre a Fiat, eu acho, meu colega Paulo Quelote, isso é umas pessoas que não estão contentes com a nossa Fiat aí, uma entrada da nossa cidade, belezou a nossa cidade, cara. Fiz a Fiat, tinha, eu participei junto da administração passada, tinha vários lugares, vários municípios que queriam a Fiat, vários. E Faxinal tive que fazer uma extraordinária, era o nosso presidente, o Lourenço Moro, presidente da nossa casa, fiz uma extraordinária para nós votar, porque Polese queria, Agudo queria, para nós segurar a Fiat. Sim, pode falar.
E a FCO, que é a dona da Fiat, queria em Agudo. Não queria Faxinal do Soturno. Nós fizemos todo esse trabalho, justificando junto à FCO, que controla, que Faxinal seria mais vantajoso, em função da localização, tudo, e conseguimos.
É isso aí. Então, eu acho que algumas pessoas que não estão contentes, né, sobre a Fiat, mas para o nosso município, é uma concessionária muito grande que está instalada no nosso município. Isso vem valorizar o nosso município de Faxinal do Soturno.
Me permite uma parte, colega vereador?
Sim, Paulo.
Eu acho que tu não entendeu bem a minha colocação. A minha colocação é que a maneira como foi doado é que foi irregular. Não é a questão da Fiat Faxinal. Jamais desprezaríamos uma empresa desse montante vir se instalar aqui. Estou falando da maneira como foi doado os terrenos, é que está irregular. Nada contra a empresa.
Mas eu acho que essas pessoas que estão questionando da maneira, eu acho que não está muito, como você falou, irregular. Como o nosso engenheiro que acompanhou tudo sobre essa doação daquele terreno, eu acho que foi feita uma troca com o executivo passado, eu acho que não está assim tão irregular essa Fiat aí no nosso município. Também quero comentar, senhor presidente, isso não sei, eu acho um absurdo, né, tem um cidadão aqui, São João Batista, Linha Nova Palma, tal de André, não lembro o sobrenome dele, que mora lá em cima dos assentados. E ele tem uma criança de 6 aninhos. E dá 3 quilômetros longe, é onde passa o micro-ônibus para pegar essas crianças. E ele vinha fazendo uma negociação com o executivo, ele levava essa criança até na beira do asfalto, o executivo dava gasolina para ele, ele perdia o tempo dele e hoje cortaram tudo. Aí nós tivemos que ir na promotoria. Fomos na promotoria, isso o promotor lá, o rapaz lá falou que isso é o dever do município buscar os alunos, ainda mais uma criancinha de 6 anos de idade, não tem como largar 3 quilômetros a pé sozinha. Então, mandou um ofício para a Secretaria da Educação, 30 dias para resolver isso aí. O pai dessa criança até ontem me ligou que até hoje não foi resolvido, já passou 8, 10 dias só. Ele disse que vai segurar essa criança em casa. Não vai mandar na aula. Eu acho um absurdo deve ter transporte escolar, deve ter. E uma criancinha de 6 anos é aluno do nosso município. Então, que fique aqui, que a secretária da Educação veja com carinho isso aí, que faça um esforço de buscar essa criança lá na sua residência. Diz que a estrada não dá acesso, mas então vamos ajeitar aquela estrada. Vamos melhorar aquela estrada para dar acesso. E ele para sair de casa, de carro, aí dá. Mas para ir buscar a criança, não dá. Então fica isso a minha indignação. Sobre o, também, senhor presidente, mas esse ofício que o nosso prefeito mandou, do meu pedido de informação, ele pediu mais que 15 dias, né? Um mês não chegou para ele, para ele ver aonde foi gasto esse dinheiro. Então, eu acho que fosse qualquer um de nós já saberia, né? Mas vamos aguentar mais 15 dias para ele mandar essa resposta para nós, porque a população está me cobrando, e muito. E sobre os projetos, sou favorável a todos os projetos. O 29 das conselheiras tutelar também pode contar comigo, voto a favor. Então, senhor presidente, era isso por hoje, muito obrigado.
Obrigado, vereador Erlin. E eu chamo o vereador Flávio Irineu Quilote.
Cumprimentar o presidente da nossa casa, o Birajá, demais integrantes da mesa, colegas vereadores. Como não pude me pronunciar na primeira sessão que teve da Mirelle, parabenizar, né, pelos seus 30 dias que você ficou aqui com nós, desejar sucesso. Cumprimento também o vice-prefeito Lourenço, o nosso presidente do Partido Progressista, Luiz Carlos, os suplentes de vereadores, o Beto Santos, o Vanderlei Cassolo, Chiquinho Zanon, todas as candidatas a conselheiras do nosso município, são 12, né, no total, o empresário Valdecir da Longa também, que tem os nossos assessores, o Altemir Feltrinho, o Tiago, o Gilberto e a nossa secretária Rosanelli. Começar falando dos projetos, todos os projetos importantes na casa, que institui a Semana Municipal do Trânsito, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação da nossa terapeuta ocupacional, a Débora Cherubini, que eu tenho o contrato vencendo agora dia 16, muito elogiada, inclusive, aqui pelas pessoas, e pelo excelente trabalho que está fazendo junto à nossa administração. Tem uma indicação do nosso presidente também, do terreno, frente ao hospital, para ver, eu inclusive falei com o nosso prefeito, ele vai ver a possibilidade, né, de fazer ali uma praça. Eu acho uma indicação muito interessante e bem-vinda nessa casa. Também temos a indicação do vereador Nestor, que também estive falando com o prefeito, onde há mais de um ano já ele está tentando, sem sucesso, trazer o IP para Faxinal, mas está em tratativas. E com certeza isso também não é apenas uma vontade dele, tem que ver com todos os servidores que tem o Unimed e vai para o IP, né? É um projeto muito importante também. Sobre as conselheiras tutelar, parabenizar o esforço de vocês que tiveram, né, para conseguir o aumento do salário. Mas tem uma coisa muito importante também a ser dita, que no dia 6 de outubro que vai ser o dia, né, da, que vai ter inclusive urnas eletrônicas, né, vai ser com urnas eletrônicas. Em Santos Anjos vai ter uma, vai ser no dia da festa do padroeiro da nossa capela Anjo da Guarda. E tem que ser muito anunciado na mídia que tem que ter os 5 votos, senão o voto será anulado. Não pode ser menos e nem mais. E tem que ser 5 votos diferentes, não pode ser para a mesma pessoa. Nenhum nem dois, tem que ser 1 voto diferente, mas 5 votos é o mínimo. Tem que ser para não ser anulado o voto. Também dizer para vocês que dos 9 municípios que compõem a Condesus, Faxinal Futuro é o 3º melhor salário da, que vocês conseguiram. Essa conquista é de vocês, com certeza. Agradecer ao prefeito também, né, pela habilidade que conseguiu essa. Fica apenas atrás de Aguda e Classinga Seca. Não podia deixar de mencionar a festa da São Luís que teve domingo passado. Mais uma vez aquela comunidade está de parabéns, porque foi uma belíssima festa, um dia muito bonito, um almoço excepcional. Então, parabenizar o presidente, o Juca, né, lá da comunidade de São Luís, parabenizando ele, parabenizo todas as pessoas que se envolveram nesse almoço e fizeram lá uma grande festa mais uma vez. Domingo, desculpa, sábado agora, vamos ter o jantar da Fortaia em Santos Anjos. É um jantar típico da culinária italiana, onde se já está havendo uma grande busca por ingressos. Com certeza será mais uma vez um grande jantar. Convidar todas as pessoas que gostam de uma culinária farta, que se dirijam a Santos Anjos, onde foi feito um grande investimento no Salão Paroquial, com a troca de todo o telhado, feito ele todo novo, para buscar assim uma melhor festa naquela comunidade. Não podia deixar de parabenizar também o grande trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras do município, onde o interior está sendo muito visibilizado, com patrulhamento, cascalhamento, compactação, bueiros, pinguelas e barragens. Um trabalho incessável, incansável também do secretário, onde há muito tempo não se via tantas estradas em boas condições. Tem lugares que têm que ser melhorados, é óbvio, mas que está se fazendo um grande trabalho, se está. Desejar uma boa noite também ao nosso secretário, que acabou de chegar aqui. Parabenizar por esse seu grande trabalho feito aqui também. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Flávio Irineu Quilotti. Eu chamo a vereadora Mirelle Eckert.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente do Legislativo, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento também ao Tiago, à Nelly, que dão todo apoio e assistência para nós, vereadores, ao Gilberto, cumprimento todos que estão aqui nos ouvindo, né, que vem nessa noite fria aí nos prestigiar, as conselheiras tutelares que estão aí unidas, né, por uma causa melhor, e demais autoridades já citadas no protocolo. Em relação aos projetos hoje que estão em votação nessa casa, eu sou favorável, as indicações também. Eu acho que é bastante válida a indicação do vereador, né, nosso presidente Falcão, a questão daquele terreno ali na Cecília de Costa. Né? Eu que trabalho na área da saúde, a gente nota muitas pessoas que vêm de fora ali para o atendimento do hospital, instituto, e que ficam ali, né, naquele espaço, né, aguardando pelo atendimento. Então, eu acho que é bem interessante que esse espaço fosse disponibilizado, né, para uma praça, né, que essas pessoas que vêm de fora se sintam ainda mais acolhidas por Faxinal. Então, eu acho que é uma indicação bem, bem válida, né, e que, né, eu sou favorável. Aos projetos de lei, né, a questão ali do projeto 029, né, que trata, então, do Conselho Tutelar, eu também sou favorável, né. Conheço o trabalho de vocês, estive por 4 anos na Secretaria de Assistência Social, trabalhamos juntas, e a gente sabe que não é só o trabalho que vocês fazem ali, tem o plantão, tem os riscos que vocês, né, passam diante da profissão de vocês, então eu sou favorável, né, à aprovação desse projeto de lei. E hoje aproveito também já para me despedir da casa, né, como todos sabem, o vereador Baratão, ele dispôs um período de 120 dias, me convocando para assumir o cargo de vereadora. Porém, nos dias de hoje, a minha vida está corrida, trabalho fora do município, né? Praticamente, eu só poso em Faxinal, meu trabalho me exige muito e eu estou muito feliz com essa nova missão, né, que me foi dada. E eu acredito que um vereador... ele deve dedicação, né? Claro que exclusividade às vezes fica um pouco difícil, mas ele deve total dedicação à função de ser vereador, né? O nosso subsídio hoje é bruto R$ 2.381,89, né? É um subsídio muito bom. Talvez é um ganho que um trabalhador normal, às vezes tendo 3 empregos, não atinge esse valor. E eu não acharia justo eu estar ocupando um cargo por 120 dias e não estando no dia a dia, acompanhando. Quando eu recebo, né, quando a gente recebe todos os projetos, o certo é o vereador visitar o executivo, buscar essas informações, fiscalizar, visitar as comunidades. E se um vereador ele não tem disponibilidade para fazer isso, o certo é ele abrir mão e passar o espaço para os demais, né? Então, estou abrindo mão, né, desse espaço. O próximo a assumir então, o cargo é o vereador, né, o segundo suplente, Beto Santos. Beto, acredito que tu vai assumir essa tribuna e tu vai utilizar a tribuna para também te retratar de algumas coisas faladas na última sessão que participou, né? Algumas coisas faladas ao meu respeito, a respeito do ex-prefeito Volney, né, durante a sua gestão. Então, eu acredito que tu vai ter essa oportunidade também para te retratar de tudo que tu foi falado, né, e que a gente já conversou. Então, essa é uma oportunidade. E também eu penso que, depois de ti, nós temos outros, né, candidatos que foram, né, candidatos ali na última eleição, que deram sua cara a tapa, foram, né, nas casas colocar suas propostas, né, pedir o voto, enfim, defender uma causa. E eu acho que também, né, os próximos que seriam, né, o Libório e depois o Carlinhos Sari, merecem também um espaço, né? Toda pessoa que se dispõe a esse feito é uma pessoa de coragem, porque hoje a gente sabe que o político, ele nunca é bem recebido, ele é visto como o sujo, o corrupto, que não faz nada. Então, eu acredito que essas pessoas que se dispõem a isso merecem uma oportunidade. E eu acredito que vocês terão mais tempo de trazer aqui indicações, de visitar as comunidades, né, e colaborar para o município, né, terão mais tempo para isso. Então, eu estou colocando o cargo à disposição por esse fato, né. Eu agradeço, então, essa é a segunda vez, né, que eu assumo. A gente sabe que teve mandatos onde não teve esse espaço, né, para os suplentes. E eu acredito que é bem importante, né? Eu admiro muito o vereador Paulo, né, que sempre aí, né, disponibiliza 1 mês, 2 ali, né, para os demais que também, né, representaram o partido. Então, eu acho que isso é é muito bom. Tá? Eu agradeço então e uma boa noite a todos.
Agradeço a vereadora Mirelle Hector, agradecendo a sua participação neste mês que esteve conosco e solicito ao vereador Nestor que assuma a presidência para que eu use a tribuna.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Ubirajá Valcão da Rocha.
Bem, eu cumprimentei a todos, com exceção do suplente Chiquinho Zanon e do secretário Clóvis Benetti, que chegaram após. Assim como todos, sintam-se em casa, porque esta é a casa do povo. Bem, a respeito da colocação do Paulo Quilotti, realmente, Paulo, é um assunto bastante complexo e a gente ouve muita gente falando bastante leviandade. Eu não posso crer que uma administração pública feita por homens supostamente com credibilidade suficiente para exercer cargos de comando e com idoneidade comprovada dentro da comunidade, fossem usar de qualquer tipo de ação que não fosse guiada pela lei para entregar terrenos para uma empresa como a representante da Fiat, que veio se instalar em Faxinal do Soturno, dando uma nova vida para a entrada do nosso município, como várias ações têm sido feitas e vem melhorando o Faxinal do Soturno ao longo do tempo. Então, eu acho que temos que esperar, o processo está em andamento. Eu peguei a documentação que me foi entregue pelo ex-prefeito, tem lá a pessoa que entrou com o processo pedindo para a prefeitura cessar o processo. Está aqui na prefeitura, com assessoria jurídica. A gente tem que ir com calma, porque realmente, se aconteceu, certamente essas pessoas que fizeram alguma coisa errada vão pagar. Né? Mas eu, sinceramente, não acredito. Até porque eu acredito nas pessoas que têm a coragem de sair a pedir votos para vir exercer um cargo público, que é, na verdade, cuidar de todos. O vereador, prefeito, secretário, e eu estou falando em município, não vamos além. Não vamos além. Cuidam de todos. Cuidam de nós. Cuidam daquilo que é nosso e que muitas vezes é tratado como se não fosse ninguém. Vocês já viram? Quantas coisas na cidade vocês olham? Pichações, depredações, principalmente naquilo que é público e, portanto, é nosso. Eu nunca vi, ouvi raramente, alguém não permitir que o outro destrua aquilo que também é dele. A gente se omite como cidadão, não exerce a nossa cidadania. E é por isso que estamos permitindo que nos usufruam, as pessoas destruam aquilo que é nosso. É por isso que tem escola toda quebrada. É por isso que nós não temos praça que seja conservada, porque nós também temos essa responsabilidade. Então, pessoas que se dedicam a cuidar daquilo que é de todos, eu não acredito que sejam mau caráter. Não acreditam que sejam levados por outros interesses que não sejam o bem comum. Mas posso estar enganado. Eu estou falando, nível municipal. Existem as exceções? Existe. Existe na nossa família, existem as exceções. E tem a mesma situação, os mesmos princípios. E saem para o lado errado. Agora, são exceções, não são todos. Quanto o Conselho Tutelar, nós tivemos, o vereador Paulo esteve, o vereador Elineu, vereador Eli, né? Fizemos uma reunião aqui e induzimos realmente o Conselho Tutelar a buscar, de alguma forma, que a compensação financeira que eles recebem pelo trabalho inestimável que eles fazem fosse um pouquinho melhor. Porque no projeto inicial estavam diminuindo o salário dos conselheiros tutelares. E o dinheiro que eles recebem não é demagogia, gente. Não é demagogia, mas para aí. É outros que se dedicam a cuidar do filho dos outros e que não foram educados o suficientemente para não dar problema. Isso é ruim. Trabalhar com problema familiar é péssimo. Tem que ter um preparo muito grande, porque o desgaste emocional é relevante. Então, esse salário é pouco para vocês. Mas, em consideração à situação do município, vamos dizer que esteja bom no primeiro momento. Foi uma conquista de vocês, pela união, por acreditar em vocês mesmos, por acreditar naquilo que vocês fazem, e que o que vocês fazem merece mais, e vão continuar lutando para que as coisas melhorem, para que vocês, tendo uma vida melhorada financeiramente, possam prestar serviços melhores para a comunidade. A pessoa que recebe bem, que ganha o suficiente, não é bem, porque bem só ganha, né, hoje em dia, mas que ganhe o suficiente para cumprir seus compromissos, é uma pessoa que produz, uma pessoa que rende mais. É isso que precisa ser visto. Funcionário, funcionário não é um gasto, é um investimento que se dá. Às vezes eu fico olhando os empresários e dizer, por que eu dou emprego? Por que eu dou emprego? Grandes porcaria. Tira os empregos. Não dá emprego para ninguém. E aí? Vai tu fazer todas as funções? Por que que tu dá emprego? Dá emprego porque tu precisa de alguém que faça aquilo ali. Então paga pelo menos o justo para o trabalhador. E aqui, eu não quero me estender, aqui é o seguinte, ó, sobre os motoristas, né, Paulinho, tem razão, nós não votamos aqui no aumento dos motoristas, porque nós queríamos que fossem contemplados também os operadores de máquina. O salário deles é muito baixo pela função que eles têm e pela responsabilidade que eles têm. E, aliás, não é só eles. O funcionalismo público do município de Faxinal do Suturno ganha mal. De cima a baixo. De cima a baixo. Ganha mal. E eu conversei com o secretário de administração, Iramir Zanella, para nós fazermos, ou revermos e revisarmos o plano de salário, que é plano de carreira e salários aqui. Não é mais possível a pessoa ganhar menos que um salário mínimo e, para não infringir a lei, ganha uma compensação financeira. Só que o dia que ele se aposentar? Então tem que ver isso aí. Vamos parar de fazer de conta que se paga, porque as pessoas vão continuar fazendo de conta e com razão que trabalham. E não é difícil. Se nós olharmos cargos e funções na prefeitura, e se nós analisarmos bem a responsabilidade de cada um e o que tem para fazer, nós vamos ver que tem gente sobrando em alguns lugares e tem gente faltando em outros lugares. Agora, tem que ter coragem de fazer essas mudanças. E é isso que eu tenho falado, inclusive, diretamente para o prefeito. Chega de deixar as coisas para os outros fazerem. Um prefeito hoje tem que ter ousadia de fazer doa quem doer. Chega de pensar em voto, vamos pensar na comunidade, vamos pensar no município. Quem faz a legislatura ou quem faz o executivo pensando na reeleição está prestando um desserviço para a sua comunidade. Nós temos que ser mais responsáveis, gente. Então, quiçá venha esse projeto para a gente fazer um debate sobre as funções, cargos e funções dentro da Prefeitura Municipal do nosso município e servir de exemplo, quiçá, para outras prefeituras. É, eu tenho dois projetos aqui, que ficaram para a próxima semana, que é fazer uma terceira sessão mensal. Em vez de duas, fazermos três sessões por mês. Porque, exatamente o que eu venho falando, a Mirelle falou há pouco aqui, quando nós nos candidatamos a ser vereador, nós levamos uma proposta de trabalho, nós dizemos para as pessoas, olha, tu vota em mim, que eu vou cumprir as funções de vereador. Eu vou legislar, eu vou fiscalizar, eu vou colaborar. Nós temos cinco funções básicas que todo vereador que se candidata tem que saber. E quando tu te compromete com as pessoas, tu não pode te omitir e vir apenas duas noites por mês ou três noites por mês. Não pode se resumir a isso. Então, o que acontece? Um vereador se dedica a cuidar da sua comunidade. E aí, demanda tempo e demanda o dia. E eu sei que todos os vereadores cuidam das suas comunidades e cuidam do todo. Agora, nós precisamos mostrar essa boa vontade para a população. A população que está descrente nos políticos, ela tem que entender que aqui em Faxinal do Soturno, a Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal está correspondendo, está sendo séria, está indo além. Três sessões, se vai ter projeto do Executivo para ser votado, não importa, nós temos que fazer projetos. E aí nós vamos ter mais tempo de debater os projetos que vêm e os projetos que saem daqui. Porque um projeto não pode ser votado assodadamente, sob pena de errarmos, sob pena de sermos injustos. Então, temos esse das três sessões, e eu tenho um projeto que é a isenção de IPTU para as pessoas proprietárias de um imóvel que tenham neoplasia grave, ou seja, câncer. Porque quem teve na família ou quem tem conhecido sabe o que é uma família com paciente de câncer em casa. O gasto que tem. Então, eu acho que é uma forma do município dar um apoio e não cobrar o IPTU. Mas é complexo. Legalmente complexo. E o nosso assessor jurídico, Altemir Feltrin, e eu falo assim, poucos conhecem, mas o Maneco, né, tem a incumbência e a responsabilidade e já está nos dando assessoria para que esse projeto possa ser, né, viabilizado, né, dentro do nosso município. Bem, pessoal, passei meu tempo, não dá para falar mais. Muito obrigado a todos, né, e conto com vocês.
Agradeço as palavras do vereador Obriajá Falcão da Rocha e passo a presidência ao mesmo.
A seguir, muito obrigado, senhor. A seguir, passamos ao período das... passamos ao ordem do dia. Temos a mensagem retificativa do Poder Executivo sobre o projeto de lei número 029 em discussão. Em votação, vereador Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Vereador Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Paulo Pio.
Aprovo.
Vereadora Erli Edino.
Aprovo.
Vereador Elcindo Cherubini.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereadora Mirelle Eckert. Mensagem retificativa ao projeto de lei 029 de 2019, aprovado por unanimidade. Projeto, a emenda modificativa, essa, nós votamos a retificativa, agora emenda modificativa ao projeto de lei 029. Em discussão, em votação. Vereador...
Presidente.
Oi.
Só para... aquele dia mesmo da sessão que foi deixada, em relação a essa emenda aí, apesar de que eu, na minha análise, não haveria necessidade de ser implementada, porque o próprio projeto não revoga, não revoga e não altera o artigo 40, que é o artigo 40 que diz que a eleição dos conselheiros será por eleição direta nos municípios, no estado. Então, mas, como a gente entrou no consenso que algumas palavras que veio no projeto gerou essa dúvida, mas é só para esclarecimento, eu aprovo a emenda.
Ok. Emenda modificativa, então, em votação. Vereador Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Vereador Paulo Pio Soldeira.
Aprovo.
Vereador Paulo Fernando Quilotti, já aprovou. Vereador Elcido Cherubini.
Aprovo.
Erli Edino Barbieri.
Aprovo.
Mirelle Eckert. Vereador Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Aprovado a emenda modificativa por unanimidade. Projeto de Lei 029 de 2019, de 24 de maio de 2019.
O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 32 de 2019, e a matéria é o projeto de lei número 029. Relatora, vereadora Lisandra Locatelli, parecer é favorável com a respectiva mensagem retificativa e a emenda modificativa. A emenda altera a Lei 2.217, de 23 de maio de 2014, que trata dos direitos da criança e do adolescente em faxinal do soturno. Após análise, a comissão é de parecer que seja colocada em votação no plenário o referido projeto de lei com a mensagem retificativa e a emenda modificativa. Sala das Comissões, 9 de julho. Presidente, vereador Paulo Quilotti, relatora, vereadora Lisandra, e membro da comissão, vereador Elcindo Cherubini.
Em votação, projeto 029, Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Vereador Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Paulo Pinho.
Aprovo.
Vereador Erli Dino.
Aprovo.
Vereador Elcindo.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereadora Mirelle Eckert. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 029. Projeto de lei 034.
O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parecer é o número 034, a matéria é o projeto de lei número 034 de 2019. Relatora, vereadora Lisandra Locatelli, o parecer é favorável e a emenda institui a Semana do Trânsito. Após análise, a comissão é de parecer que seja colocada em votação no plenário o referido projeto de lei.
Em discussão, projeto de lei 034. Vereador Nestor Sarzi.
Aprovo.
Vereador Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Paulo Pio.
Aprovo.
Vereador Elcindo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Mirelle. Vereador Flávio.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 034. Passamos ao projeto de lei 036.
Parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parecer é o número 035. A matéria é o projeto de lei número 036 de 2019. Relatora, vereadora Lisandra, e o parecer é favorável. A emenda do projeto é que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação de servidora por prazo determinado. Após análise, a comissão é de parecer que seja colocada em votação no plenário o referido projeto de lei.
Em discussão, em votação, vereador Nestor.
Aprovo.
Lisandra.
Aprovo.
Paulo Quilotti.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
Erli.
Aprovo.
Elucindo.
Aprovo.
Flávio.
Aprovo.
Mirelle. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 36. Indicação número 11 de 2019, de autoria do vereador Ubirajá Falcão.
Indicação, então, número 11 de 2019, vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, Ubirajá Falcão, é que o terreno localizado na rua Ceci Leite Costa, esquina com a rua Castelo Branco, frente ao Hospital de Caridade São Roque, seja desapropriado a bem do interesse público e transformado em uma praça. A justificativa desta indicação é que Faxinal do Soturno, há 20 anos, vem recebendo pacientes da clínica de oftalmologia de 52 municípios, o que configura um número expressivo de pessoas que diariamente deixam consideráveis recursos no comércio local. Entretanto, essas pessoas, por não terem lugar pré-estabelecido para aguardarem o atendimento, adotaram este espaço que, com o tempo e o trabalho abnegado e também voluntário do professor Miro Vendrúsculo, foi transformado num acolhedor recanto. E a sua utilização por uma futura construção retirará do público um dos poucos locais aprazíveis que Faxinal do Soturno oferece às visitas e aos pacientes. Assim sendo, cabe à administração pública negociar com a proprietária e oferecer à comunidade esse espaço. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019.
Em discussão. Em votação, Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Mirelle Eckert. Edi. Eu. Perdão.
Edino.
Aprovo.
Erli Edino Barbieri.
Aprovo.
Vereador Elcindo Cherubini.
Aprovo.
Paulo Pio.
Aprovo.
Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Aprovada a indicação por unanimidade. Indicação número 12 de 2019.
A indicação é do vereador Nestor Sarzi Sartori, vereador da bancada do PTB, é que o Poder Executivo estude a possibilidade de alterar o plano de saúde dos servidores da Unimed passando para o IP. A justificativa é que, devido à maior disponibilidade de prestação de serviço das clínicas através do plano de saúde do IP. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019.
Em discussão, a indicação.
Senhor presidente.
Oi.
A gente é sabedor, vários mandatos que a gente está na Câmara, muitas indicações, às vezes, não vem a resposta e não é executado. Não tem. Gostaria que esse pedido do Nestor, a gente desse uma insistência para ver se o executivo vai ter interesse ou não. Que vários outros servidores já falaram com o prefeito para migrar para o IP. Que para a maioria dos funcionários vai ter o mesmo atendimento, mas vai representar um significativo aumento do salário. Então, nós não estamos diminuindo o atendimento de saúde para os funcionários, mas em contrapartida vai ter um aumento de salário disfarçado que vai ser o desconto menor do plano de saúde. Parabéns, Nestor.
Eu, presidente, o que me levou a fazer esse pedido foi os muitos pedidos dos funcionários que disseram o seguinte, que o custo é bem menor para o funcionário e o atendimento que eu vi aí hoje, talvez, igual ou até melhor, que em qualquer hospital atende e atende muito bem o IP. Então, pelo pedido de muitos funcionários, eu fiz esse pedido ao senhor prefeito, que eu acho que eu vou cobrar mais dele também. É isso aí, presidente.
Em votação, indicação de número 012, vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Paulo Pio.
Aprovo.
Vereador Elcindo.
Aprovo.
Vereador Erli Edino Barbieri.
Aprovo, presidente.
Vereadora Mirelle Eckert. Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade a indicação de número 12. Às vezes passamos e cometemos alguma gafe. Eu quero tentar contornar e dar a palavra para o vereador Elcindo Cherubini, que eu esqueci de chamar. Ele tem agora, em vez de 5, tem 10 minutos, meu querido vereador.
Agora já assuntos gerais, né? Eu queria...
Não, mas os 10 minutos seu pode ocupar a tribuna.
Pode. Posso falar aqui mesmo?
Pode também.
Não, sem problema nenhum, presidente. O presidente está com algum problema, alguma coisa contra a minha pessoa, eu acho, né? Mas, sem dúvida, presidente, ao ler ali os inscritos aí, me passou, tudo bem, sem problema nenhum. Então, quero aproveitar o meu espaço aí de tribuna, quero cumprimentar todos aqui, já citados, todas as pessoas que fazem presente, estão nos assistindo a essa sessão. Temos aqui três vereadores suplentes também estão nos assistindo, todo o conselho, parabenizar esse conselho, que é um conselho que demonstrou a união e a capacidade do trabalho prestado em reivindicar as suas divergências, as suas reivindicações. Então, acho que nenhum todo dos nossos vereadores, dos colegas e de mim mesmo, acho que a gente votou em maioria, por unanimidade. Eu acho que é muito válido isso que eu quero também levar essa colocação para os servidores públicos, para os motoristas, e para os motoristas de máquina pesada, que naquele projeto que veio hoje, os vereadores estão levando pau ali de certas pessoas e de certos motoristas, acho que nada contra as pessoas, nós vereadores, nós temos aqui para fazer a nossa parte e queremos ser justo, como de justo de um todos, para que todos tenham o seu benefício, todos tenham o seu salário com reajuste adequado. Então, eu acho que quando chegou o projeto dos motoristas para nós darmos a votação de aumento, os motoristas de operador de máquina pesada já se encontravam na casa para ver qual seria a nossa posição. Então, sem desmerecer ninguém, eu acho que no momento que chegar, seremos favoráveis, sem dúvida nenhuma. Quero também parabenizar o nosso secretário de obras, que está fazendo um bom trabalho, um belíssimo trabalho, inclusive numa área, numa localidade que não tem até muito trânsito, que vem para o nosso município, que eu digo em linha 7, em divisa de Nova Palma, que vai para Vila Cruz, mas não deixa de ser no nosso município, né, secretário? Então, eu acho que, na maneira do possível, temos que atender todo o município, toda a nossa região e também aquela área, naquela localidade que tem um aluno que o ônibus não está podendo chegar por difícil acesso. Eu acho que, na maneira do possível, senhor secretário, vamos ver aquela comunidade para que esse aluno possa frequentar a escola. E os projetos, todos foram apreciados, todos foram votados. Acho que mais nada do que nunca, senhor presidente, agradeço o espaço, agradeço, e o que eu tinha para o momento era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Elcindo. E desculpe mais uma vez, né? Mas o espaço foi
acontece.
Respeitado.
Acontece.
Bem, passamos a assuntos gerais. Colocamos à disposição dos vereadores que queiram se manifestar.
Presidente, só queria reforçar aí o pedido do colega vereador Flávio sobre o jantar da Fortalha, sábado à noite, em Santos Anjos. O convite é para quem quiser comer bem, né, comida farta, que ingressos tem ainda e serão bem recebidos lá em Santos Anjos. É isso, presidente.
Mais algum vereador queira manifestar-se?
Para quem comer bastante, também terá chá de bolto. Para depois fazer a digestão. E teremos uma reunião dançante também com o trio nativo, para baixar as calorias depois. Mas é um um evento já muito grandioso em Santos Anjos. Espero a participação dos vereadores também, colegas vereadores, e de toda a comunidade aqui de Faxinal Soturno e da Quarta Colônia. Obrigado.
Obrigado, vereador. Próxima sessão, agendem-se dia 23. Dia 23, às 19 horas, sendo que as comissões reúnem-se às 18 horas. Às 18 horas. Muito obrigado, senhores vereadores, pela presença, pela participação na solução dos problemas do município, na tentativa, pelo menos, de solucioná-los. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, dando esse apoio tão necessário aos vereadores. Até a próxima sessão.